Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti.
Olá, eu sou o Paulo Salvetti e este aqui vai ser o primeiro episódio num formato diferente, como vai ser comum aqui na sexta temporada, e por isso eu tô aqui pra te explicar tudo sem você se assustar. Na sexta temporada, cada semana vai ter um formato um pouquinho diferente do outro, num total de 4 formatos, mais ou menos na sequência seguinte. Na primeira, eu converso com a Anitta como a gente já costumava fazer e que, eu imagino, você deve conhecer, pelo menos se escuta a gente há um bom tempo. Na outra semana, a Anitta conversa com uma pessoa convidada, como vai acontecer no episódio de hoje, no qual ela vai conversar com o artista visual e escritor Bruno Vilela. Na semana seguinte, é a minha vez de conversar com uma pessoa convidada. E por fim, na semana seguinte, a gente vai ter um episódio que vai compor um guia de 12 episódios especiais, chamado Como Fazer um Projeto Artístico Fora da Curva. Só que esses episódios especiais, eles serão exclusivos para os assinantes do Clube Literai. Aliás... Eu não acredito... Você ainda não tá sabendo do Clube Literai? Então vem comigo. O Clube Literai é um clube de vantagens que a gente criou para os nossos ouvintes mais que especiais. Os assinantes terão acesso exclusivo ao Projeto Literai, um guia de 12 episódios de como fazer um projeto artístico fora da curva. Além disso, você terá acesso exclusivo à newsletter Literai, com textos quinzenais escritos por mim, Paulo Salvetti, e por Anitta Deac. Mas não para por aí, não. Assinantes do Clube Literai há mais de um ano terão 10% de desconto automático em pagamento à vista para cursos online oferecidos por Anitta Deac e por mim. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Corre lá para a plataforma do Apoie-se, o link está aqui na descrição do episódio, e vem com a gente fazer parte do Clube Literai.
Eu sou Anitta Deac, hoje eu tenho um prazerzaço de receber aqui o Bruno Vilela. Ele é um artista plástico recifense, tem 46 anos, vários prêmios maravilhosos no currículo, gente, formado em artes plásticas pela UFPE. E o Bruno também é autor de vários livros, né, do romance A Sala Verde, do livro Objeto Voo Cego. Ele tem catálogos Animatec e o livro de São Sebastião. E ele me mandou uma obra maravilhosa que é A Persistência da Luz, né, que a gente tem acesso há 25 anos de pintura dele. O Bruno, ele trabalha com desconstrução, realocação dos mitos ancestrais, das liturgias e do imaginário das religiões, pensamento primitivo, e ele tem uma obsessão por tornar visível as imagens do inconsciente. Chamei o Bruno aqui para a gente falar de um tema que me interessa muito, que é a infância, né? É uma das imagens do livro dele, inclusive parou, gente, na minha cortiça de criação do meu próximo livro. É uma imagem belíssima de um menino que está estendendo o braço. Ele tem um olhar, assim, eu entendi, né? Eu interpretei como um olhar que pede algo. E eu achei muito bonito trazer isso também, inclusive, para o meu próximo livro, para tentar entender a infância do meu personagem, todas essas narrativas, de repente os traumas, as dores, tudo isso, para poder construir essa base, né? Então eu tô partindo também de uma obra do Bruno. E colocar para vocês que o Bruno, ele gagueja um pouco, então eu acho bacana também a gente aceitar o tempo, né, da fala. Então essa pausa nas sílabas, essas pausas naturais que inclusive eu também faço direto aqui, elas fazem parte do processo. Então, tem tudo a ver. Eu, aliás, tem uma preguiça, você gosta de ficar acelerando fala, porque eu acho que você perde o tom, você perde muita coisa, né? Aceitar o tempo da fala como ele é. E prazer, Bruno, muito bom te receber aqui, viu?
Bom, então, né, um prazer eu estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Quando tem uma aula, palestra, né, algo assim, eu sempre costumo começar falando isso, né, que eu tenho essa disfluência da fala, que é a gagueira, né? Hoje eu estou até bem, mas aí quem está aqui ouvindo a gente não acha que é defeito da operadora, né, ou do aparelho, vai cortar um pouquinho, mas aí a gente vai, entendeu, junto aqui. Enfim, eu conheci você através do Literai, né? Quem me apresentou foi o meu assistente aqui do ateliê, né, o Heitor, que é um pintor excelente. E pintando a gente ouve muito podcast, né? E é isso. Então foi a partir disso, né, o contato aqui.
Olha, eu queria começar colocando, primeiro agradecendo as fotos, né, o Bruno me mandou, gente, uma série de fotos incríveis, tanto as originais quanto os trabalhos que ele fez a partir de fotos de família, em que ele vai ressignificando cenas, né, especiais, cenas, assim, entendo como cenas chaves. E aí, Bruno, tem uma coisa maluca, né? Porque a gente tem a infância, na verdade eu entendo a infância como um mosaico, né? A gente tem os traumas, as dores, aquilo que a gente esperava. Quando a gente cresce, a gente volta ao passado, mas é uma volta fantasística, digamos assim, porque o passado passou, portanto, a gente não tem acesso àquele momento, né? Então, a gente vai recriar, de alguma maneira, o momento a partir daquilo que ficou da nossa memória. Ao mesmo tempo, vou te contar que tem uma coisa que me deixa meio cabreira. Mais ou menos uns 2 meses atrás eu fiz uma sessão de análise e ela pediu que eu visualizasse, a gente entrou num processo X lá, e eu vi uma cena que eu não tenho certeza de verdade se de fato tem a ver com uma memória, né, se de fato aconteceu ou se por ser criativa... De repente, aquela imagem surgiu na minha mente. Então, quando você constrói... Primeiro, eu queria saber se você constrói personagens quando você está pintando, né? Se você encara os personagens, as figuras, né, quando você pinta. E depois, como é que você conjuga esse processo? O que é memória? O que é criação ali?
Olha só, é uma mistura, né? Então, você tem... eu tenho aqui uma caixa com as fotografias de família que eu saí colecionando dos parentes, né? Quando eu abro ela, vários sentimentos vêm, né, de memória. E dependendo do estado e do momento que eu esteja vivendo, alguma foto dessa caixa vai me chamar a atenção. Eu retiro ela, ela vai para a parede, vai para o scanner, né? Eu projeto isso na parede e vou buscando um som, uma música, né? Então você tem já ali um audiovisual. E a partir desse sentimento é que eu penso se eu vou pintar, se eu vou desenhar e qual é a cor, né, que vai surgir. Quando você entra nesse estado mental, é um estado de sonho acordado. Então, você acessa o seu inconsciente através da memória que está latente naquela foto e dessa música que vai potencializar algum sentimento. Então, se é uma cena de um acampamento de família na praia, eu já tenho assim, a vontade de pintar com um azul ultramar, usar bastante borracha, vai ficar muito iluminado. Aí o som que eu ouço é, sei lá, as canções praieiras de Caim. Se é uma foto de um aniversário, onde eu vejo que não tem muitas crianças, que era algo muito da família, então já vai me trazer uma memória de melancolia. Então, assim, eu já vou ter uma vontade de, assim, e usar um outro azul, né? Aí um azul da Prússia, que é mais escuro, vai ter menos borracha, vai ser mais sombrio, né? E o som que eu ouço, ele é completamente diferente. Então, eu vou escutar assim, um Requiem de Mozart, ou eu vou ouvir, sei lá, né? Um som que traz aquele sentimento. Então, o sentimento é que vai imprimir a maneira pela qual eu estou pintando. Então, aquela foto, ela deixa de ser só uma foto de família e ela se transforma numa cena. E as pessoas que estão ali não são mais a minha tia, não é mais a minha avó, não sou mais eu, são personagens, né, de um enredo baseado numa história real. É isso.
Olha que interessante essa cena da praia, né, que você trouxe aqui para a gente. Tem uma coisa bacana também, Bruno, que dá para fazer em literatura, que é perverter isso também. Então, a gente pode criar uma cena da praia com uma trilha que não seja idílica, por exemplo. Uma trilha que não seja solar, né? Então, pensando no nosso tema que é a infância, né? Uma criança que, de repente, tem uma paisagem interna mais austera, mais árida, e você coloca na praia, lógico que na literatura você não vai conseguir jogar a música, né? Porque a música se ouve. Mas, por exemplo, em termos de linguagem, quem é um pervertido maravilhoso nesse sentido é o Graciliano. Porque ele vai tratar de um contexto bastante árido, né? E Vidas Secas tem uma linguagem mais seca em determinados momentos, mas de vez em quando ele também molha essa linguagem. Então, é quase como se nesses momentos do molhar ele fizesse uma contraposição na linguagem em relação ao contexto dos personagens, né? E eu acho isso bem maravilhoso. E falando de elementos também, que isso é outra coisa bacana, né? Você está trazendo muito essa referência. Eu acabei de me lembrar, sei lá por que aqui, de uma cena do meu livro, No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, em que o avô do Pedro Naves esquece um cantil na mata e vai vir uma cena depois em que o Pedro Naves vai achar esse cantil, né? São tempos diferentes, são lugares diferentes, eu estou unindo ali com um elemento. Então, era um cantil que estava na infância do Pedro, porque o avô conta desse cantil para ele quando ele é um moleque. E aí esse cantil vai aparecer de uma outra maneira, ressignificado. Lembrei disso porque você estava falando das fotos e ressignificar as fotos a partir da arte, né? E aí ele vai encontrar isso em outro momento. E aí eu queria que você falasse daquela foto que é da criança cortando bolo, por favor, daquela obra, né?
Essa foto é uma foto que qualquer pessoa tem. É o aniversário de um ano da criança. A criança não tem como, não tem como você dar uma faca, né, na mão de uma criança que ela tem um ano. Então, eu fiz um corte, não tem mais a minha mãe, você tem só a mão, você tem a ação, aquela ação muscular de potência da mão que força o filho a cortar o bolo, né? Essa ação você vê lá na pintura, lá do Caravaggio, né? Onde o anjo força a Abraão a matar Isaac, que é o contrário da pintura do Rembrandt, quando o anjo aparece e retira a faca. A faca está, inclusive, voando, né? E essa faca da foto, que é uma faca comum, eu transformo ela na pintura numa peixeira, que é uma faca que é historicamente usada para assassinato, assim, né? No Nordeste. Então você tem uma cena banal que é transformada, ressignificada a partir do objeto, né? E se você usa isso para o audiovisual ou quando você vê a trajetória da pintura de um artista, porque veja, é muito importante você ver a trajetória. Uma pintura nunca é isolada, né? Então eu tenho 30 anos de carreira. Quando eu tiver 50, essa faca, essa cor, esse gesto, a referência da foto, isso tudo está num tempo. A gente está, à medida dos anos, com as pinturas e os desenhos, esculpindo o tempo, né, para usar o título lá do livro do Tarkovsky, né, assim como o cinema faz também.
Olha que interessante, vou quebrar essa fala tua aqui em duas coisas diferentes, porque ela é bastante rica, né? Nessa foto, gente, que virou uma obra, né? A partir dela o Bruno fez uma obra, a gente tem uma criança cortando um bolo, que não é uma coisa muito comum, né? Porque geralmente quem corta bolo de aniversário é a mãe, por a faca ser um instrumento perigoso. E aí, na obra, o Bruno ele vai substituir essa faca normal de cortar bolo por uma peixeira. E eu achei bastante interessante porque ele está pegando uma referência, que é uma referência de violência no Nordeste, por exemplo, e está inserindo num contexto diferente, que é o de uma festa de aniversário. E aí, na literatura, como no cinema, dá para fazer isso de maneiras diferentes, como eu fiz com o cantil do avô do Pedro Naves, ou seja, você coloca uma cena, né? A cena, vamos pensar num filme. mete uma cena dele no aniversário, cortando o bolo, e depois vai ter uma cena de briga com o Peixeira, de repente você faz o mesmo enquadramento e o próprio espectador ele vai fazer essa ponte, né?
E usar esse objeto, você imprime sentimento ao objeto. Então, assim, tem uma caixinha aqui no ateliê onde eu guardo borracha nela, que foi um presente de uma pessoa. Então, assim, ao acessar a caixa, ela não é só uma caixa, né? Enfim, então isso existem várias maneiras de você linkar um tempo ao outro, né? Através da cor, do objeto.
E aí tem uma outra coisa interessante, vou até anotar aqui transição de tempo para a gente falar um pouco disso também, mas tem uma outra coisa interessante que você pode fazer isso na literatura, colocando duas cenas que o leitor vai fazer essa ponte, mas você também pode colocar um elemento apenas de estranhamento, sem recuperá-lo. Então você pode colocar um objeto esquisito numa festa de aniversário da infância do personagem, para que esse elemento conte, para que esse elemento traga algo, de repente, representativo da paisagem interna desse personagem. Então, na literatura, tem muito a ver com isso. Os elementos, eles vão construir cenário, ou eles vão construir paisagem interna desses personagens que eles estão em jogo, né? Então, só para fazer essa parte. Eu estou muito feliz de conversar com o Bruno hoje, porque eu me inspiro muito. Eu sempre pergunto, né, a questão da... O que é a luz na literatura? O que é o volume na literatura? Né? A perspectiva é uma coisa que já se estuda bastante, né? Primeira pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa. Mas os outros conceitos, não. E aí o Bruno trouxe para mim lá no WhatsApp duas obras muito interessantes. Ele trouxe uma do Rembrandt. A inspiração é a mesma, tá, gente? É o anjo Gabriel. Gabriel não, né? Um anjo qualquer, não é Gabriel.
Eu não sei exatamente o anjo. É o sacrifício de Isaac, né? Aí o pai, né, Abraão, ele precisa matar Isaac. Aí você tem as representações absolutamente diferentes em Rembrandt e em Caravaggio, mas quando a pessoa entra dentro de uma igreja, do museu, que vê a pintura, ela já está tão... ela tem um preconceito, né? Nesse sentido, que ela já tem o conceito da história, da Bíblia, na cabeça dela, que ela vê só o anjo impedindo Abraão de matar Isaac. Mas isso só acontece na pintura do Rembrandt, né? Que você vê a faca voando. A de Caravaggio é o contrário, né? O anjo aparece para forçar Abraão a matar Isaac.
Então, o Bruno colocou para mim lá no WhatsApp, ele me mandou as duas imagens, que o anjo tá ali falando para Abraão, não mate seu filho Isaac, isso é o que a gente pensa e tal. E aí ele me chamou a atenção para o fato de que na pintura do Caravaggio, que tem um uso da luz assim, muito específica, muito especial, né, tem uma... O tônus muscular, ele conta muito. Então, o braço do anjo em cima do braço de Abraão, esse tônus vai mostrar como se o corpo antecedesse ao pensamento. Então, é o corpo do anjo em cima do corpo de Abraão que vai passar essa mensagem de Abraão no Maquisac pra gente, né?
Perfeito, isso.
E aí, por outro lado, a gente vai ter outra pintura com o mesmo tema, com a mesma história, que vai ser do Rembrandt. Mas, nesse caso, a mão do anjo sobre Abraão, ela está muito tênue, não tem aquele tônus muscular, não tem aquela força, não tem aquela violência.
E a faca está voando.
E a faca está voando. Então, é o pensamento que vem antes do corpo. O corpo não está falando, o corpo não conta de maneira virulenta, né? Não tem essa virulência.
E isso se potencializa quando, na literatura ou no cinema, você faz... um prefácio mostrando quem são esses personagens, né, que pintaram aquilo. Então, assim, você tem o diretor do filme, O Sacrifício de Isaac, que é o Caravaggio, que é completamente vida louca, bebe, é óbvio, virando noite, o cara maluco. E você tem o outro, que é o Rembrandt, que é o cara tá ali dentro do ateliê, mas focado, né? Então você tem um Tarantino, né? E um... Bom, enfim, não vou comparar, não, mas é isso.
Não, e aí trazendo essa questão da luz, né? Quando a gente está falando da luz, a luz vai trabalhar o que, que vai ficar mais em evidência, tanto a luz quanto o enquadramento, né? Tem aquela história do triângulo, da fotografia. Desculpa se eu falar as abobrinhas aqui, tá, Bruno? Eu não entendo porra nenhuma dessas coisas, não.
Não, tem sim isso.
Tem uma composição que vai colocar em evidência o elemento que vai ficar dentro, não é isso, dentro do triângulo, claro, um negócio desse?
Tem isso, tem. Em Caravaggio você tem você tem uma iluminação barroca que eu utilizo muito, né? Você tem um cenário escuro e dentro do cenário você vê essa luz, né? Então a partir dos contrastes, que é um pensamento que vem do hermetismo, que eu sei que é algo que você estuda, que é muito importante no meu pensamento. É o vazio cheio. O título desse livro é A Persistência da Luz. Então, esses olhos dessa criança são tão expressivos porque eles estão nesse vazio, eles estão flutuando. Então, você vê estrela, você vê a estrela porque o céu está escuro. Então, a pulsão de vida, ela vem justamente do contrário, da pulsão de morte. Eu me sinto angustiado, com insônia, várias questões. Poxa, eu tenho que voltar a praticar esporte. Então, eu saio da minha mente, eu vou para o corpo. Então, um excesso de pensamento, um excesso de mente faz com que você precise ir para o corpo, né? Um excesso de ansiedade e angústia faz com que você busque algo que vai lhe fazer bem. Então, assim, sempre esses opostos. E você vê que isso é uma onda, isso não é algo estático. É como você andar de bicicleta. A perna direita é a angústia, a esquerda, essa porção de vida. Então, um precisa do outro, isso vira um movimento.
Uhum. Eu vou colocar na descrição do episódio, gente, o nome das duas obras, tanto a do Rembrandt quanto a do Caravaggio, para vocês poderem dar uma olhada, né, e chegarem às suas próprias conclusões. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. O Bruno fala da integração, né, corpo, mente, espírito, por exemplo, né, que uma coisa leva a outra, uma coisa se apoia na outra, e aí eu penso nesses quadros. Se a gente for pensar, por exemplo, que no quadro do Caravaggio, o corpo está falando para o Abraão matar Isaac, e logo depois pode vir a fala, quer dizer, ele está falando mais. Por outro lado, antes a mente, né, ou a fala está antecedendo, claro que não se fala no quadro, mas é o que dá a impressão, né, de que a mente está precedendo a ordem do corpo. No entanto, se a gente for pensar numa perspectiva mais ampla, uma coisa pode disparar a outra, que é o que você está falando, o corpo dispara a mente dispara o corpo. E eu até me pergunto, agora a gente vai fazer aqui um paralelo com a infância, se não é só a nossa percepção, que é muito limitada, que entende que uma coisa vem antes da outra.
Eu acredito nessa integração, o que está em cima é como o que está embaixo, que é uma dessas artes do hermetismo, né? Assim na terra como no céu, essa frase dessa música do Smith, que eu repito sempre, das the body who the mind or das the mind who the body. Então, da tábua de esmeraldas, passando pela Bíblia Católica até o Orisei hoje, tudo fica muito claro no meu pensamento, que é preciso que tenha essa integração, sabe, entre escuridão e luz, entre o silêncio e o som, né, enfim. Então, buscar essa integração à obra, né.
E aí é uma questão de corte, né? Quando eu penso em literatura, o elemento que você vai colocar em relevo...
Plot twist.
No tônus muscular, por exemplo, que o Caravaggio vai colocar em relevo a partir da luz, né?
Sim, isso.
Na literatura você também vai... Se você coloca, por exemplo, o pensamento, a fala do personagem... Vamos pensar essa cena para a literatura, que eu acho ela um ótimo ponto de partida para a reflexão. Então, estamos escrevendo uma cena do anjo que vai falar para Abraão não matar Isaac. Você pode colocar detalhes de proeminência do corpo, se você quiser que o corpo conte mais isso, ou você pode começar essa cena com um diálogo, já abrindo com o anjo falando... Abraão, você não merece falar comigo, nem com meu anjo. E ver essa porra desse meme da Xuxa na cabeça.
Muito bom.
Que bizarro. E aí você abre com isso, quer dizer, você já começou com a mente, né? Então, a literatura é corte. Você trouxe uma coisa maravilhosa para a questão da construção de personagem, que é uma das leis herméticas que sigo para a vida e sigo para a literatura. Que é o que está no alto é como o que está embaixo, assim isso. Na terra como no céu, né? Que o personagem, e aí vamos para a infância, porque a infância é um terreno muito doido para se pensar nisso, você tem a luz, você tem a sombra integrada, só que você também tem modelos relacionais, né? Que vão ter a ver com os pais e os cuidadores daquela criança. Então, você tem uma projeção e você tem um recebimento. Então, é como se aquele ser, aquela criança que está em formação, ela filtrasse, porque ela filtra. Ela filtra.
Com certeza. Ela precisa filtrar, ela precisa criar esse imaginário, muitas vezes, até para ela sobreviver. Né?
Até para ela sobreviver, exato. Ela...
Dependendo do ambiente, né, que ela esteja. Então, ela precisa criar... esse mundo imaginário. Aconteceu isso recentemente, eu já adulto, óbvio. Ano passado eu fui para a festa de Iemanjá e eu fui escutando muito as canções praieiras de Caymmi e sonhando como seria Itapuã, a praia, né, ele fala, o coqueiro e tal. E eu chego na praia, véspera da festa, verão, virada de janeiro para fevereiro, e assim o caos, uma quantidade absurda de pessoas, de caixas de som. E eu imaginei o que era a infância de Caymmi ali naquela praia. Eu não consegui identificar isso. Me gerou uma melancolia. A expectativa versus a realidade. Mais uma hora, você deixa a praia para trás e olha o mar e você vê que vem um cara numa jangada. E é exatamente, quer dizer, a cena do mar, do sol, dessa água brilhando e do jangadeiro, ou quando você faz um corte, que é isso que você falou, que eu faço tanto na composição da pintura quanto com essa faca, quando você faz um corte e vê o céu e o coqueiro balançando, é absolutamente igual ao que ele sentiu antes. Né? Então você coloca o fone, coloca o som, aquela música que ele fez, você consegue voltar para um instante que ele é atemporal. Né? Esse atemporal é o que mais me interessa em arte.
A mim também, com certeza. Voltando à questão da luz à sombra, eu quero que você fale um pouco mais disso na sua obra, daqui a pouco. Só para a gente fechar a ideia da infância, né, tem a questão dos modelos relacionais, né, dos pais e dos cuidadores. E aí tem uma série de verbos que eu acho que o artista pode se perguntar, né? Aquilo que se lembra, aquilo que se renega, aquilo que se inventa, as mentiras que se conta. E não necessariamente todos esses verbos eles vão estar ligados só à luz ou só à sombra. Eles cabem aos dois. Olha que coisa maluca. Porque o verbo em si...
Com certeza.
Ele não tem... Ele não tem um peso a priori, né? Lembrar pode ser luz, lembrar pode ser sombra. Não lembrar pode ser luz, não lembrar pode ser sombra. E aí eu queria que você me falasse um pouco, no seu trabalho, essa brincadeira, que na verdade não é brincadeira, né, óbvio, mas esse jogo de luz e de sombra na composição do seu trabalho.
Olha, isso acontece muito com os personagens, né? Então, eu tenho basicamente um caminho que ele é mais escuro, e tem um caminho que é mais iluminado e mais colorido. Então, tem umas pinturas que são de paisagens e que tem uma influência muito grande da pintura japonesa. Então, quando eu faço isso, tem uma relação do prazer fisiológico da cor e solar, né? Então, você está fora da caverna, você está consciente, você está aqui agora, você não está preso na sua mente. E tem outras obras que são mais escuras, que são mais inconscientes, que são essas azuis, né? E dentro dessa escuridão é que você vai iluminar algo que é importante, que em geral é esse olhar, né? É o olhar de pânico, de melancolia. Eu tento muito fazer um olhar que é um olhar de uma entidade que é etérea, que é um espírito que vai assustar o espectador por ele não conhecer aquilo, e esse destaque desse olhar acontece através do apagamento do nariz e da boca. Você vê só os olhos, aqueles olhos que tem muita luz, que são muito claros, você vê ele destacando desse escuro, né? Que é a técnica do barroco lá de Caravaggio, né? Você vê estrela porque o sol sumiu. Então, é esse escuro que... E o título desse livro, A Persistência da Luz, né? Ele fala justamente disso. E tem um outro instante, que é a integração, que nem é o escuro, nem é o inconsciente, nem é o azul, e nem é o fora da caverna, né? Esse prazer fisiológico solar da cor, que é quando você tem uma composição mais complexa, onde cada elemento vai conversar com o outro. É o instante onde, na pintura, você entra com o tempo. Então, o instante que a pintura vira é algo próximo à literatura ou ao cinema, né? Então, você já vem com uma mitologia sua ou de algum povo ancestral. Quando você olha aquela pintura, você já tem algo dentro de você que potencializa o que está ali. Então, você pode escrever pensando em cinema ou pintar pensando em literatura. Entendeu? Então, é importante você se despir desses preconceitos e descobrir o mais importante disso tudo, é a sua mitologia pessoal. Isso é a palavra mais importante do processo.
É que vai fundar todas as nossas obras, né? E às vezes o autor, né? Ou o artista tem consciência, às vezes não tem consciência. Vou dizer que não dá para ser consciente de absolutamente tudo, porque não existe iluminação absoluta do inconsciente, a não ser que a gente se ilumine. Então, eu também gosto dessa ideia de que algo escapa, algo nos escapa. Eu acho muito isso doido. Então, parte, vem a luz, né? Ou seja, vira técnica, vira referência, você tem o domínio daquilo que você está fazendo. Parte também vai te escapar durante esse processo criativo. Não sei se você já teve essa experiência, Bruno. Eu reli no fundo para começar a fazer uma leitura crítica dele para entender as subcamadas dele. E aí me vieram subcamadas que eu não tinha colocado intencionalmente. Vieram leituras, falei, cacete de agulha. Olha só isso aqui.
E acontece muito. Do espectador, ele vê algo que você não viu. Isso aí, né, isso aí é muito legal. Então, tem essa série Hacking sobre papel, ela aparece em 96. Então, assim, né, bastante tempo, né? E revirar essas fotos de família, o sentimento que isso trouxe fundou fundou minha obra. E as primeiras pinturas, né, eram na real uns desenhos bastante grandes, de 2 metros, e eram esses os personagens principais da minha família, meu pai, avô, mãe. E eu cortava eles, você só conseguia ver da cintura para baixo. E um amigo meu, jornalista, fez uma matéria e ele falou que quando você vê o filme Tom e Jerry, quando aparece ali algum adulto, você só vê também da cintura para baixo. Isso é a perspectiva da criança. E eu nunca tinha pensado isso, assim como quando você viu a capa desse livro, você vê a criança com a mão e com esse olhar. É um olhar melancólico de uma criança que pede algo, né? E eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Então, quando você faz uma obra que é complexa, ela não se esgota no pensamento do autor. Ele gera uma potência que reverbera no espectador e que volta para ele. Então, tem aí um eco, né? Então, sai do autor, bate no espectador, volta para você, não só o espectador, mas do crítico também, que já é uma, assim, outra visão, sem hierarquia, né? E quando você volta para fazer outra obra e você tem essa consciência, você já entra nela com outra densidade.
Você imaginava que você ia ser artista plástico quando você era criança? O que você imaginava?
Olha, eu sempre gostei muito de desenhar. Sempre foi uma fuga. Eu sou de uma época que não tinha internet, né? Então, criança, você tem, caso o pai está lá trabalhando, a mãe também, você não tem o que fazer. Videogame, uma hora assim, meio saco. Então, o que tinha era desenho. Então, era assim, sempre foi algo muito... natural. Agora, me tornar artista, eu pensar que eu vou ser artista só a partir dos 15 anos. Né? Aí eu vi que existia possibilidade de, assim, isso aqui vai ser uma profissão. Mas quando criança, não. Era assim, algo mais como uma... Era mais uma brincadeira. E toda criança brinca, né? De desenhar. Toda criança... sem pinta, e em uma hora isso isso para, né? O que é muito ruim.
Você sabe que eu desenhava pouco. Eu desenhava sempre do mesmo jeito, os rostos com os mesmos traços, assim. Gostava de pintar. Sim. Pintar eu gostava, porque eu gostava de pintar o cabelo de cores diferentes. Gostava de usar umas cores diferentes em lugares esquisitos. Mas eu admiro muito, porque... Eu tenho para mim hoje, né, depois de muito tempo de análise, que eu não me desenvolvi tanto em desenho, não costumava desenhar muito, porque eu não podia fixar uma série de acontecimentos na minha vida.
É isso. Você precisa esculpir o tempo, né? Então aí vem a literatura e vem o cinema. Entendeu? E vem a música, né? Mas quando você tem a consciência que um conjunto de obras também, né, faz isso, aí sim, você entra noutra perspectiva. Agora, quando você é criança, você só tem aquele tempo, você não está carregado de muita memória, né? Então, você naturalmente, você está meditando, você está muito presente. Né? Então, você quer ver aquilo agora, né? Então, você quer ter esse registro. Isso acontece muito nos cadernos. Então, eu tenho assim, muitos cadernos. E aí, sim, você tem assim, né, bastante texto e você tem outras referências. Mas você tem essa necessidade e a fotografia, né? Essa necessidade obsessiva que a gente tem hoje de fotografar e filmar. Você vê um show, cara, o cara está lá filmando. Gente, vai ter... profissional que vai botar, sabe, aquilo em alta do show que você... Não, você quer com o seu telefone filmado.
Então, mas é isso que eu acho engraçado, porque eu acho que eu fui na direção contrária. Quando eu era pequena, eu não desenhava quase nada. Porque eu tinha uma necessidade de não registrar. Eu tinha uma necessidade de não registro muito forte na minha infância. Então, é louco isso. Eu me propunha a escrever diário. Eu comecei a escrever diário com 15 anos de idade, mais seriamente. Mas eu me propunha a escrever e escrevia muito pouco e tinha umas narrativas meio estranhas, meio abertas. E aí é muito doido como as linguagens vão mudando ao longo da vida. Porque se na infância eu não quis fixar, não quis registrar, não quis experimentar aquilo que fica, por outro lado, quando eu cresço, isso vira minha profissão. O registro vira minha profissão. E aí é muito doido, porque a gente volta à questão fundamental. E eu acho que dá até para fechar o podcast mais ou menos nessa linha com essa pergunta. Que é, eu acho a infância quase um terreno do impossível. É por isso que eu acho a infância tão bonita. Porque a gente não tá mais lá. A gente gostaria de estar em alguma medida. Porque são as situações primevas, né, de necessidade de amor e proteção e tantas outras coisas. Mas a gente não tá mais lá. No entanto, a gente vai carregar uma narrativa construída pro resto da vida. Que, como a gente estava falando de luz e sombra, pode vir à luz. Pode ficar completamente na sombra. Pode vir meio pra luz. Pode ficar meio na sombra. E aí, o que, que a gente vai fazer a partir disso? Formar ou realocar esse ser, essa criança internamente, né, que vai conversar com o adulto. O psicanalista, para você não se sentir idiota, ele sempre coloca a criança interior, né?
Exato, isso.
Que é para você conseguir falar de coisas difíceis sem ter o tapa na cara de que você tá falando de você mesmo, né? Então tem quase uma dissociação assim, presente para você poder lidar com certas coisas.
Ele cria um alter ego, né? Mas que é você mesmo.
Exato. E aí eu queria fechar com essa pergunta, porque para ver também, eu quero ter essa resposta para ler a tua obra, esses livros maravilhosos, inclusive esse, né, que virou referência para o meu próximo trabalho, que é A Persistência da Luz. Se você pudesse estar ao seu lado na idade em que aquele menino tinha da obra que eu gostei tanto, o que, que você faria?
Olha só, tem... eu sei que você quer uma resposta, mas eu vou transgredir, vou pedir para dizer duas, tá? Uma, assim, né, o óbvio, o que é que eu diria? Eu diria a essa criança que ela é cada vez mais... mergulhasse, né, nesse mundo que ela está criando, nesses desenhos, e aproveitasse cada instante que ela tivesse na natureza, né, principalmente no mar, né, e pensasse que sempre vai ter outra ida à praia e sempre vai ter outro desenho a fazer. Enquanto tivesse acontecendo outras situações muito ruins, que ia, né, isso ia passar. Pronto, né, isso é o que eu diria. Para ser uma espécie de boia de salvação, né? A natureza e a... E outra resposta que eu lhe dou é que eu já digo isso a essa criança, que é a meu filho. Então, a pessoa que tem um pensamento muito raso, ela fala, não, você está se realizando no seu filho. Não, eu estou realizando nele o pai que eu não fui. Então, meu pai me colocava na praia com a prancha e ele ia andar. Então, assim, uma situação, eu caí de uma onda, bati a cabeça, quebrei um dente, né? E eu entro no mar com meu filho, ensino ele a surfar, e ele é um excelente surfista. Então, assim, toda vez que eu viajo com ele, eu, por ele estar tomando uma grade de cerveja, vendo o mar, não, eu estou dentro do mar com ele. Então, eu já estou falando a esse personagem, porque quando você vê alguém e fala com alguém, aquela pessoa, aquele instante, aquela paisagem, aquele objeto é, sabe, algo que está na sua cabeça. Então, ele é também eu. É uma, essa criança interna, né? Na minha ficção ali na praia, sou eu que voltei no passado, entendeu? Então, de certa maneira, eu já falo isso a essa criança que é meu filho, não repetindo essas questões, né, do passado.
Bem, então eu vou terminar por aqui. Marei em si, inspirada na fala do Bruno, agradecer muito a presença, dizer que o próximo episódio é Paulo Salvetti, seu convidado, ainda não sei quem é, mas vai ser maravilhoso. Acompanhem o trabalho do Bruno, comprem as obras dele, tô louca pra... Gente, se eu ganhar na Mega Sena, eu fico pobre rapidinho, porque eu passo a rapa no ateliê do Bruno.
Precisa disso, não.
Pra passar a rapa, imagina. Não, mas é, e a obra, eu compro sem dó obra de arte mesmo, quando eu posso, porque... São as narrativas que a gente vai deixando para as próximas gerações, né? A visão de mundo que você encontra o teu olhar no olhar de um artista, você encontra um olhar que você não tem e que te espanta. Eu acho que é para isso que serve a arte, né? Para agregar novas maneiras de viver as nossas vidas. Então, Bruno, prazer imenso, cara. Muito obrigada.
Prazer é meu. Foi assim... bastante importante esse contato. É difícil eu falar essa visão psicanalítica, né, da arte, né? Em geral, as pessoas, elas ficam me perguntando óbvio, né? Cor, enfim, mercado e tal. E essa conversa aqui, acho que ela foi importante para mostrar isso, que o principal da arte é o que está dentro do coração mesmo, é o sentimento, né? E, entendeu? O resto é periférico, né? Então foi, entendeu, muito bom, né? Agradeço muito o convite.
Então tá bom, gente, até o próximo episódio, beijo, beijo.
Oi, gostou desse episódio? Então corre lá para suas redes sociais e ajuda a gente a divulgar o Literai para mais pessoas conhecerem nosso trabalho. Se você fizer uma publicação no Instagram, marca os nossos arrobas. @anitadeac0 e @polsalvete. Ah, e não esquece do nosso convite para vir conhecer e se tornar um assinante do Clube Literai. O link do Apoia-se está aqui na descrição do episódio. É isso, até a semana que vem. Beijos, tchau, tchau.